DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Começamos esta edição com a crescente tensão militar entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. Kinshasa acaba de anunciar que vai suspender todos os acordos com Kigali. Em Angola, um tribunal de Cabinda começou a julgar os dois ativistas detidos desde outubro do ano passado.
O Ministério Público primeiramente acusou grupo de associação criminosa, terrorismo, desobediência, mas depois recuou.
Neste jornal, na província do Bengo, crianças protestaram para pedir melhor tratamento por parte dos adultos.
5 casos de abandonos de crianças, temos 2 casos de disputa à guarda e 9 casos de violência física e 1 de abuso sexual.
Manhã informativa de sexta-feira, dia 17 de junho de 2022, com a edição de Sandra Kiala e a apresentação de Brahim Adarami, o jornal começa agora. Abrimos este jornal com a ameaça de guerra entre a República Democrática do Congo e Ruanda. O governo da República Democrática do Congo acaba de anunciar que vai suspender todos os acordos assinados com o Ruanda na sequência da tensão militar entre as duas potências militares do continente africano. Congo acusa o Ruanda de apoiar o grupo rebelde Movimento 23, que protagoniza ataques armados sangrentos contra posições do exército congolês no Kivu do Norte, apesar do acordo de paz assinado com as autoridades de Kinshasa em dezembro de 2013. O Ruanda sempre negou durante anos o seu apoio ao movimento rebelde M23. Nesta quinta-feira, depois de uma longa reunião do Conselho Superior de Defesa da República Democrática do Congo, o porta-voz do governo, Patrick Muyaya, anunciou a decisão histórica.
La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo.
O Conselho Superior pediu ao governo da República Democrática do Congo para suspender todos os protocolos de acordos e convenções celebrados com o Ruanda.
E convenções concluídas avec le Rwanda.
Patrick Muyaya, que é também ministro da Comunicação Social, disse que o Conselho Superior de Defesa exigiu também que Ruanda retirasse imediatamente as suas tropas que apoiam o grupo terrorista M23 do território congolês. A escalada das tensões veio depois de o movimento rebelde ter tomado Bunangana, uma cidade-chave no leste da República Democrática do Congo, na passada segunda-feira. Perante a crescente tensão militar, o general Sylvain Ekenge, que é porta-voz do governo militar da província do Kivu Norte, proclamou perante milhares de manifestantes em Goma, capital regional da República Democrática do Congo, que se o Ruanda quer guerra, terá guerra.
Nous allons tout faire et tout mettre en œuvre.
Vamos fazer tudo possível para expulsar estes criminosos, estes terroristas e os seus apoiantes do território nacional. Ruanda não gosta de nós. Nós não temos medo dele e iremos combatê-lo. Se o Ruanda quer guerra, terá guerra. O povo congolês mobiliza-se em gesto de apoio às Forças Armadas. Em Goma, cidade fronteiriça com Ruanda, Jake Sinzaera agita a bandeira do Congo e caminha em direção à fronteira, acompanhado de milhares de manifestantes. Ele diz que estão prontos para a guerra. Apelamos a toda a população congolesa para que se levante em apoio das nossas forças armadas. Chega! Não podemos mais aceitar ser atacados pelos países vizinhos. Por isso, hoje existe uma mobilização popular para dizer não à agressão do Ruanda e do Uganda no nosso país. Nelly Lumbulumbu prefere responsabilizar a comunidade internacional pela sua inércia na resolução do conflito. Queremos uma condenação efetiva por parte da comunidade internacional. Seguimos os discursos das Nações Unidas todos os dias. Eles condenam, mas na realidade não fazem absolutamente nada. Queremos ver como irão responsabilizar o Uganda pelas suas ações.
A responder desses atos.
O presidente keniano Uhuru Kenyatta apelou na quarta-feira para que a recém-criada Força Regional da África Oriental fosse ativada para o leste da República Democrática do Congo, resistindo com preocupação às hostilidades abertas no local.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
E este é o tema do dia no nosso Facebook. Perguntamos o que deve ser feito para evitar uma eventual guerra entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. Tu comenta que não é a favor da guerra, mas sabe que Congo sofre com estes ataques há muitos anos e sempre procurou ter uma boa relação com todos os países vizinhos. Mas deve ter cuidado com o Ruanda, porque Ruanda não está a agir sozinho. É apenas um de muitos comentários que estamos a receber no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Manhã informativa da emissora internacional da Alemanha. Segundo as Nações Unidas, mais de 17 mil pessoas, maioritariamente mulheres e crianças, foram forçadas a fugir de suas casas nos distritos de Acuambe e Chiuri, na província moçambicana de Cabo Delgado, após os ataques da semana passada. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse na quarta-feira, não ontem, que os grupos rebeldes que têm aterrorizado Cabo Delgado estão enfraquecidos e em debandada, o que justifica as incursões dos insurgentes em pontos novos do sul da província. Entretanto, a ministra do Interior, Arsénia Massing, revela que há agentes da polícia que estão a colaborar com os insurgentes.
Se nós que estamos aqui na cidade trabalhamos e temos desvios de comportamento, vamos mudar essas práticas. Vamos deixar de ser corruptos. Vamos deixar de ser indisciplinados. Vamos deixar de ser preguiçosos, faltosos ao trabalho. Que estamos aqui a nos metermos em situações de indisciplina, a participarmos em casos de rapto, desvios de comportamento totalmente contrários ao nosso juramento.
A visita da ministra Massing a Cabo Delgado acontece dias depois de uma nova vaga de violência armada irromper na província, desta vez no sul, em zonas anteriormente consideradas seguras. A Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola, anunciou ontem que os programas de evangelização, que eram transmitidos em duas plataformas de televisão por cabo, foram suspensos sem prévia notificação. A direção da IUR de Angola, reconhecida pelo Estado angolano, afirmou ontem ter pedido a suspensão do canal Fé TV para pôr cobro à ilegalidade, pois os programas estavam a ser emitidos em nome desta associação religiosa sem autorização do representante legal. Na Guiné-Bissau, cerca de 20 mil trabalhadores domésticos não têm contratos de trabalho assinado com os seus patrões, que violam diariamente os seus direitos, denunciou o líder da Associação de Defesa do Trabalhador Doméstico Guineense. Sénica Samá liderou ontem uma marcha pacífica no centro de Bissau que juntou cerca de 50 trabalhadores domésticos que empunhavam cartazes nos quais denunciavam assédio, despedimentos e falta de pagamento de salários. A Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe convocou para hoje uma manifestação para pressionar o governo a cumprir o acordo de aumentar o salário mínimo. Em maio, o governo são-tomense e os sindicatos da função pública retomaram o acordo de aumento do salário mínimo para 100 euros, anulando um aumento aprovado unilateralmente pelo Executivo e uma greve, que estava prevista para início de junho.
DW África, Deutsche Welle.
O Tribunal da Comarca de Cabinda começou a ouvir os dois ativistas e membros do movimento independentista de Cabinda, detidos desde outubro do ano passado. António Tuma e Alexandre Dung são acusados dos crimes de associação criminosa e rebelião. O correspondente da DW África, Simão Lelo, está a acompanhar a sessão de julgamento.
A audiência iniciou com atraso, durou 4 horas e ficou marcada pela ausência de um dos acusados. o ativista do movimento independentista de Cabinda, Alexandre Dunge, que se encontra em tratamento médico depois de ter contraído uma infecção na penitenciária. António Tuma, o outro acusado, afirmou em julgamento que foi detido em sua casa durante a madrugada do dia 6 de outubro e que a causa da sua detenção é a luta que leva a cabo enquanto membro do MIC. Depois de ouvir o arguido, a sessão foi suspensa unanimemente devido à ausência de outro acusado e de um dos declarantes do Serviço de Investigação Criminal. José Pedro, porta-voz do MIC, considera sérios os arguidos presos políticos e que, diante das duas ausências, seria preferível que o julgamento tivesse sido adiado.
Não se julgue sem o declarante. O declarante não compareceu. Esse é espírito de ignorância e desprezo ao mesmo tempo. E, nesse contexto, outra coisa, o outro que foi detido ainda se encontra no estado grave ou crítico de saúde. Vejo que tudo é um compasso, só para não falar que não cumpriram formalidade. Tudo já está escrito aí, só eles mesmos quem sabem. E nós só poderemos ver o resultado final.
Já o presidente do movimento, Carlos Vemba, disse que não ficou surpreso com estes desenvolvimentos, por tratar-se de cidadãos que desejam falar das questões de Cabinda.
Já se esperava de toda essa encenação, não é? Até porque tudo ficou claro, apenas cumpriu-se as formalidades. Vamos para qual será o desfecho desta mesma audiência.
O MIC não teme se os seus membros forem condenados?
É claro que são situações do género que tornam a organização mais forte e que fazem com que a mesma venha a concretizar os seus intentos políticos.
O ativista Sebastião Macaia critica a atuação do Ministério Público no que se refere à acusação.
Não há nenhuma novidade. O Ministério Público, primeiramente, acusou grupo de associação criminosa, terrorismo, desobediência, mas depois recuou e ficou apenas com a associação criminosa. Coisa que tem sido as mesmas acusações constantemente que sofremos.
Entretanto, a próxima audiência ficou marcada para a próxima quinta-feira, dia 23 de junho, às 10 horas, já com a presença de Alexandre Dunge e do declarante afeto ao Serviço de Investigação Criminal. Da província mais a norte de Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
DW, do centro da Europa, para si.
Crianças saíram à rua em marcha na comuna da Barra do Dande, província angolana do Bengo, para pedir à sociedade mais respeito e melhor tratamento por parte dos adultos. Numa altura em que as autoridades manifestam preocupação com o crescente número de casos de violência contra a criança, vamos ouvir uma reportagem de António Ambrósio.
Foi com estas frases que os participantes procuraram chamar a atenção da sociedade. A violência contra a criança continua a fazer parte dos mais novos. Preocupada com a situação, a Associação Juvenil Juventude Não à Delinquência reuniu vários petizes para despertar a sociedade sobre este mal. No final, foram brindados com um almoço e outras diversões. Nesta região do território angolano, o Instituto Nacional da Criança registrou mais de 70 casos nos primeiros meses deste ano. Alguns petizes ouvidos pela DW confessam que já sentiram a dor da violência.
Nós estávamos brincando no quintal dela, agora ela começou a nos ofender. Nós estávamos jogar bola, nos ofender, e ela veio, papai, eu sou, me bateu. Nós estávamos a brincar, e ela veio, fomos na casa dela, e ela me disse não é para sair e me bateu. Bati o irmão dela através da minha bola, e o mais velho veio também começou a me bater. Eu comecei a chorar, depois fui chamar o meu irmão veio, conversaram e tudo passou.
Não aceitei a coisa que ele me disse e me bateu.
Dos casos que deram entrada no INAC, a fuga à paternidade, abandono e abuso sexual destacam-se, tal como faz saber Luciano Schiller, o diretor provincial do INAC Bengo.
Destes casos, 52 são de fuga à paternidade, 2 casos são de acusação de práticas de feitiçarias. Também temos 5 casos de abandonos de crianças, temos 2 casos de disputa à guarda e 9 casos de violência física e 1 de abuso sexual de menores. E todos esses casos, vimos que dois foram efetivos das Forças Armadas angolanas, 8 casos são agentes da Polícia Nacional e 43 casos foram cometidos pela sociedade civil.
O promotor do ato, Francisco Dias, entende que as crianças devem ser bem-sucedidas para garantir o futuro do país.
A Associação Juventude Não à Delinquência vai continuar então a fazer este tipo de prestações e mostrar ao mundo, acima de tudo, mostrar a Angola, mostrar o orgulhar a nossa nação e orgulhar aqueles que, de facto, têm amor às crianças.
Da província angolana do Bengo para a DW, Antônio Ambrosio.
DW Notícias.
No plano internacional, mais de 15 milhões de sudaneses, cujo país está a afundar-se numa estagnação política e económica, enfrentam uma crise alimentar, segundo uma avaliação da ONU. Em setembro, 18 milhões de sudaneses, ou seja, cerca de 40% da população do país, vão enfrentar uma situação de crise alimentar, advertem o Programa Alimentar Mundial e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, numa declaração conjunta. A Comissão Europeia vai emitir hoje a sua recomendação sobre a candidatura da Ucrânia à adesão à União Europeia, sendo expectável que se manifeste favorável à concessão do estatuto oficial de país candidato. Além da candidatura da Ucrânia, a Comissão Europeia deverá também emitir recomendações relativamente à Geórgia e Moldávia. Somos a DW África, estamos na manhã informativa.
A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
DW África. A Rússia advertiu ontem que os problemas técnicos com as turbinas da empresa alemã Siemens poderão levar à suspensão do fornecimento através do gasoduto Nord Stream. E assegurou que 90 a 95% do gás exportado pela Gazprom, empresa russa, para países europeus, está a ser pago em rublos, cumprindo o determinado pelo Kremlin. A Organização Mundial de Saúde, OMS, apelou a todos os países para que reforcem o investimento na saúde mental, afirmando que o sofrimento é enorme e foi agravado pela pandemia de Covid-19. Mesmo antes da Covid-19, perto de 1 milhão de pessoas viviam com uma perturbação mental, sublinhou a Agência das Nações Unidas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos o que deve ser feito para evitar uma eventual guerra entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. Salomão Felicitela escreve-nos para dizer que os dirigentes africanos precisam se aproximar, mostrar que, se calhar, não passou de um mal-entendido e que os povos são irmãos. Alberto Baché Xango comenta que a melhor maneira de evitar a guerra é por via do diálogo. Zivex Cota comenta que a diplomacia deve funcionar devidamente para evitar o conflito. Ercílio Langalanga entende que Kagame, presidente do Ruanda, deve cessar o apoio aos rebeldes do M23 e deixar de desestabilizar a República Democrática do Congo. Fortunato Machava comenta que os líderes africanos, de tão gananciosos que são, estão a ser usados pelo Ocidente para promoverem guerras entre os irmãos e, por detrás, explorar as riquezas do continente africano. Recebemos para já muitos comentários no nosso Facebook sobre a pergunta do dia. Agradeço a toda a participação, a todos que escreveram na nossa página oficial no Facebook. Muito obrigado e mais logo vamos também lançar mais uma outra pergunta para o Jornal da Noite. Da minha parte é tudo. Votos de um bom fim de semana. Agradeço imenso a vossa participação e até a próxima.